a audição do Sr. Diretor Clínico do Centro Hospitalar de Setúbal, a requerimento do PSD, sobre os problemas sentidos no Centro Hospitalar de Setúbal, e já apresentei há pouco, mas volto a nomear, o Dr. Nuno Fachada, Diretor Clínico, e passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou voltar a cumprimentá-la a si, cumprimentar o Dr. Nuno Fachadas, Srs. Deputados. Aqui a primeira ronda de audições, por assim dizer, com o Conselho de Administração, já nos permitiu ter algumas informações que, naturalmente, eu creio que, enfim, o Dr. Nuno Fachadas só poderia vir a confirmar, até porque já falou nelas publicamente. Mas será, acima de tudo, importante perceber, se me permite, esta questão, é de que forma é que nós podemos traçar um rumo no caminho de tentar ter alguma normalidade. Sendo certo que nós sabemos que numa área que tem picos significativos, como é a área da saúde, a normalidade nunca é sempre algo que nós conseguimos prever, como é evidente. E como de resto, infelizmente, o país teve a experiência de sentir com este surto epidemiológico. Mas precisamente falando da questão que causou uma grande pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, que foi precisamente este combate que foi necessário à Covid-19, eu gostaria de colocar-lhe a primeira questão, que é referente ao antes do surto epidemiológico, onde nós já tínhamos notícias, inclusive das urgências de obstetricia. Eu recordo-me que em fevereiro de 2019, mesmo antes da pandemia, esse foi um tema que apareceu na comunicação social como alerta, inclusive por parte também da Ordem dos Médicos. E, portanto, nós sabemos que esta situação não era nova e que foi, de resto, também acompanhado pelos profissionais de saúde que chamaram a atenção do Serviço de Obstetricia, chamaram a atenção da Oncologia e, portanto, é algo que já vem, efetivamente, há bastante tempo. E nós podemos aqui até, eu entendo às vezes a questão e aqui o argumento de se tentar explicar o que é que o país investe agora e face ao que o país investiu no passado. Nós todos sabemos que o país passou por um período de esforço coletivo de todos os portugueses que tiveram que reerguer a economia, e uma economia com menos dinheiro tem menos dinheiro para colocar, mesmo nos setores vitais como são a saúde. Portanto, trata-se de, em vez de tentar lembrar aquilo que de facto foi a situação de penúria em que o país ficou e que naturalmente afetou o Serviço Nacional de Saúde, tentar perceber como é que se consegue compensar ainda aquilo que o país sofreu quando foi deixado na bancarrota e, portanto, o que é necessário ainda investir face ao que havia antes da pandemia, o que é necessário investir face ao atraso que a pandemia naturalmente provocou, porque desde a questão que aqui já foi falada, inclusive da referenciação de consultas, que leva a que, enfim, o Serviço Nacional de Saúde não consiga cuidar, referenciar daquilo que são os problemas de saúde das pessoas, porque as consultas atrasam-se, e com o passar do tempo nós iremos provavelmente sentir, dir-me ao Sr. Doutor se não será assim ou não, uma pressão ainda maior. Portanto, se calhar nós ainda não sentimos todo o efeito e todo o pico de todo o esforço que foi necessário de recursos humanos e materiais aplicados no combate à pandemia. Se calhar ainda vamos sentir esse efeito mais lá para a frente. E este primeiro grito de alerta que é feito por parte dos profissionais de saúde, permite-me dizer, primeiro não, permite-me corrigir, o último grito de alerta que é feito por parte dos profissionais de saúde, ele é fundamental porque está precisamente a alertar para o que nós temos que tratar, que é dos doentes. O que significa que será importante perceber o que é necessário para nós colocarmos o Hospital de Saúde no rumo que permita recuperar do déficit da pandemia e recuperar do déficit em que o país, infelizmente, durante muito tempo deixou a saúde e que descompensou efetivamente a saúde, como todos nós bem sabemos, pelas razões que aqui já mencionei. Estava em bancarrota e era necessário recuperar e a saúde, infelizmente, sofreu com a bancarrota do país. Há uma outra questão que é muito importante, que eu gostaria que pudesse ainda aqui também mencionar, que está relacionado com, se puder, não só o âmbito dos médicos, que é aqui muito falado, mas no âmbito genérico, ou seja, se há efetivamente outras áreas, a nível dos profissionais de saúde, de tudo o que é necessário para o hospital funcionar, que não esteja aqui a ser mencionada. Se bem sabemos, já houve aqui várias situações que foram referidas aos médicos, mas se há outras áreas a nível dos profissionais de saúde, não só enfermeiros, mas como outras áreas, análises clínicas, etc., que de facto precisam aqui de uma atenção significativa para que nós possamos ter aqui um raio-x, se me permite, de tudo o que é necessário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Diretor Clínico do Centro Hospitalar de Setúbal, Dr. Nuno Fachada. Faz favor.
Muito obrigado a todos os presentes pela oportunidade que me deram de expor aqui algumas ideias e tentar explicar aquilo que se passa, na verdade. E quero fazer, e em relação ao Dr. Nuno Carvalho, muito obrigado. Deputado Nuno Carvalho, muito obrigado. Eu passo para já a fazer algumas afirmações que são importantes. Um médico era a mesma coisa que eu vos convidasse para vir ao teatro operatório e entrosar. Estaria muito mais à vontade do que agora, ao contrário. Mas pronto, vou tentar ser o mais explícito e pragmático e objetivo possível. Um médico está obrigado a um juramento e uma responsabilidade perante o doente. Deve saber ouvir, é mais um ouvidor e, portanto, é essa a sua função. A partir do momento em que se há um desconhecimento da parte do doente, do seu utente, da situação, interessa que ele venha a saber, tem que se dizer a verdade. Não uma situação, por exemplo, uma neoplasia que seja detectada, não pode ser sinalizada e depois estar à espera N tempo que para que haja uma intervenção. Ela tem que ser imediata e, portanto, é um bocadinho diferente de outros processos que possam ser morosos e que não tenham que ter uma intervenção imediata. Eu sou, já disse isso já várias vezes, eu sou um irmão gêmeo do Serviço Nacional de Saúde, porque comecei a minha atividade clínica no ano do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, sou uma experiência, tenho uma experiência viva sobre aquilo que tem acontecido e assisti à sua criação, ao seu crescimento, àquilo que foi a inversão dos indicadores desastrosos que Portugal tinha há mais de 40 anos. E também tenho experienciado mais recentemente a progressivo abandono e decadência já de algumas décadas do mesmo. E, portanto, isto é uma inquietação para os profissionais. Aquilo que se tem estado a verificar da baixa de condições de atratividade dos profissionais para o serviço público, por via da falta de progressão, os profissionais que ali trabalham não veem satisfeito aquilo que lhe foi prometido, ter sido progressivamente retirada a questão da exclusividade e do abraçar da carreira pública. Isto, as condições de trabalho, as condições de alguns serviços têm piorado progressivamente e, portanto, qualquer profissional, se lhe vão oferecer outras condições de trabalho e valores substancialmente superiores no outro sítio, vai-se embora. E é aquilo que se está aqui a verificar. No Centro Hospitalar de Setúbal, e há aqui também eu quero chamar a atenção sobre um aspecto. Os profissionais que apresentaram admissão, e eu não admito que aquilo seja chamado uma moção, quando há de 90 cargos de direção no hospital de Setúbal, no centro hospitalar de Setúbal, e, portanto, este é o universo total de diretores de serviço, ou diretores de departamento, coordenadores de comissões, chefes de equipa de urgência, são 90. E o universo das pessoas que pediram admissão foi de 87. É fácil, e tenta-se nitidamente isolar o diretor clínico, que uma pessoa é fácil de poder, digamos, ser posta à margem, mas é diferente quando é a totalidade dos médicos. E os médicos não vão fazer de ânimo leve. E também quero aqui passar a mensagem que continuam a exercer as suas funções assistenciais. A gestão corrente dos vários serviços continua a ser efetuada. O pedido de demissão não é para abandonar o trabalho. O pedido de demissão foi para chamar a atenção da gravosidade dos problemas que sentimos cada vez mais no Centro Hospitalar de Setúbal e que precisam mesmo de ser alteradas. Sou representante dos médicos, não sou só dos médicos, também sou dos técnicos superiores, também estou no âmbito, no meu pelouro, dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, portanto, esses também, e portanto isto é universal em relação aos profissionais de saúde, como sabemos. Mas, no caso dos médicos, até há uma pequena variante que até parece ser facilitativa, e até é facilitativa, mas aqui é o seguinte, contratos, o Conselho de Administração realmente não tem autonomia contratual praticamente, tirando a prestação, os contratos de prestação de serviços, seja por individual ou por empresa, dos médicos, mas não o consegue fazer nos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica ou noutras profissões, nos administrativos, nos assistentes operacionais, nos enfermeiros. E, portanto, aí a limitação contratual ainda é mais grave, ainda é mais intensa. Não é?
Soutor, se me permite, eu agora ia passar a palavra aos grupos parlamentares e o Soutor poderá complementar esta resposta e dar as outras que forem colocadas. Passava desde já então a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Fernando José.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, começo por cumprimentar o Dr. Nuno Fachada, já nos conhecemos há muitos anos. O Dr. Nuno Fachada foi inclusivamente médico da minha mãe e, portanto, declaro uma vez mais esse interesse. Dizer que o Dr. Nuno Fachada é um dos médicos de referência no nosso hospital, mais de 40 anos de serviço, e portanto temos obviamente de ter atenção àquilo que foi a posição tomada por aquele que é ainda hoje, embora demissionário, o diretor clínico do nosso hospital. Contudo, convém aqui, Dr. Nuno Fachada, colocar algumas questões. Este, como disse, são problemas que se arrastam no tempo, são problemas que têm desde logo duas dimensões, uma dimensão que tem a ver com a falta de recursos humanos, nomeadamente recursos médicos, e outra que tem a ver com a questão do espaço e o aproveitamento, a requalificação do espaço do nosso centro hospitalar. Nesse sentido, aquilo que perguntava, enquanto diretor clínico, tem vindo a desempenhar essas funções nos últimos 6 anos, perguntar se existiu ou não, de 2015 para cá, um reforço de médicos em algumas especialidades. Portanto, saber se efetivamente esse reforço se concretizou. A indicação que temos é que sim, mas que terá sido insuficiente. E, portanto, se conseguia dar aqui uma dimensão daquilo que seria necessário em algumas especialidades, a nível do reforço que foi feito, se é necessário ir além desse esforço, e nas especialidades, como é o caso de ginecologia e obstetrícia, onde houve a saída de médicos, por várias razões, entre elas situações de aposentação, se efetivamente aí a reposição dos médicos que saíram será suficiente ou se teremos de ir também além. Portanto, gostaríamos de ouvir tanto a sua opinião. Depois, nós não nos podemos esquecer que acabamos de sair, ou estamos a sair, de uma enorme crise pandémica. Tivemos uma crise em 2012-2015. As crises combatem-se de formas diferentes, como podemos agora verificar. Houve uma receita que foi aplicada em 2012, entre 2012 e 2015, que teve a ver com o desinvestimento na administração pública, com o despedimento de funcionários públicos, com a austeridade. E depois houve outra forma de combater, que teve a ver que, em vez da austeridade, aplicámos a solidariedade, em vez de um desinvestimento, tentou-se investir. E, portanto, não podendo esquecer esta crise pandémica, perguntar que efeitos é que ela teve também na prestação de cuidados de saúde, porque sabemos também, porque fomos acompanhando, que alguns desses cuidados foram sendo adiados. E, portanto, como é que tem sido feita essa retoma depois desta fase pandémica porque passámos, e saber, portanto, neste momento, a nível dessas respostas. Depois, duas últimas questões, Sra. Presidente. Uma para perguntar se, efetivamente, apesar de todas estas dificuldades, se confirma aquilo que aqui foi dito também pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, de que o hospital continua a dar resposta, muito por afirmação do pessoal médico, de enfermagem e pessoal auxiliar, se efetivamente o hospital continua a dar respostas, as especialidades continuam a funcionar, não está de portas fechadas o nosso hospital e, portanto, se continua efetivamente a dar essas respostas. E terminava com uma questão ou duas questões que têm a ver com a necessidade de requalificação do nosso hospital ortopédico, referência a nível nacional e que não podemos perder, e portanto ouvir também aí a sua opinião, e relativamente à construção do novo edifício das urgências, que tivemos hoje aqui a boa notícia de que o concurso será lançado até ao final desta semana. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Nuno Fachado e agradecer a presença aqui, novamente, mas agora num papel diferente. Algumas questões sobre o Centro Hospitalar de Setúbal. Na audição anterior ao Conselho de Administração, o Bloco de Esquerda teve a oportunidade de perguntar em que se consubstanciava a situação de ruptura, que foi um dos argumentos que o Dr. Nuno Fachada utilizou para apresentar a sua demissão. Não ouvimos, na verdade, nada em concreto por parte do Conselho de Administração e por isso eu gostava de perguntar, agora especificamente ao Diretor Clínico de Missionário, o que é esta situação de ruptura que levou à sua demissão enquanto Diretor Clínico. Nós ouvimos na audição anterior apenas a admissão de que os blocos operatórios não funcionavam todos ao mesmo tempo, não era possível colocá-los a funcionar todos ao mesmo tempo por falta de anestesistas, mas não foi só nos blocos operatórios que denunciou uma situação de ruptura. Portanto, gostava de lhe perguntar em que é que isto se materializa no dia-a-dia do Hospital de Setúbal e do Centro Hospitalar de Setúbal. Depois, também na audição anterior, ouvimos o Sr. Presidente do Conselho de Administração dizer, de alguma forma, que um dos problemas tem a ver com as dotações que são definidas pela Ordem dos Médicos, por exemplo, para a manutenção da urgência de obstetrícia, etc. Tanto quanto sabemos, essas regras de dotação não foram alteradas recentemente e, portanto, das duas uma, ou estes problemas existiram sempre e a situação que levou à admissão do diretor clínico existiu sempre durante anos a fio e pronto, agora foi um momento esporádico, pontual, por acaso, que levou à admissão, ou então há algo mais do que isso, do que as meras dotações a que o Centro Hospitalar está obrigado, porque na verdade sempre esteve obrigado a essas dotações. E era isso que eu gostava de perceber, que o Bloco de Esquerda gostava de perceber, é o porquê deste momento, neste momento, o que é que levou a esta decisão neste momento. Por último, perceber, ou tentar perceber, no Centro Hospitalar de Setúbal, quais são os problemas, nomeadamente no que toca a profissionais. Se eles são exclusivamente no que toca a profissionais médicos, já percebemos que há aqui efetivamente uma dificuldade de contratação e de fixação, ou se estendem a outros grupos profissionais do centro hospitalar. E no que toca a profissionais médicos, perceber o que considera que seria necessário existir para que este centro hospitalar fosse efetivamente mais atrativo. Porque é realmente difícil de compreender que continuem a existir várias vagas por ocupar, principalmente até nas especialidades mais carenciadas, quando, na verdade, este centro hospitalar e o Serviço Nacional de Saúde como um todo é o principal formador destes especialistas. Há alguma razão que faz com que eles, depois de fazer a sua especialidade, não queiram ficar no SNS e, em particular, não queiram ficar no Centro Hospitalar de Setúbal. Eu gostava de perceber qual é a sua percepção sobre o assunto, E de que forma é que isso poderia ser contrariado? Com que medidas é que isso poderia ser contrariado para garantir que haveria médicos no futuro a candidatar-se e a concorrer aos concursos de contratação e a candidatar-se e a concorrer especificamente até para as vagas do Centro Hospitalar de Setúbal? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Dr. Nuno Fachada, agradecendo a sua presença aqui. E começava esta, agora nesta audição, com uma palavra, de facto, há pouco também referi, mas eu creio que é justo dizê-lo também agora e reiterá-lo, que se prende, de facto, com a valorização e o empenho por parte dos profissionais de saúde em assegurar o funcionamento e assegurar a prestação de cuidados aos utentes do centro hospitalar. E sabemos que muitas das vezes, muitos dos profissionais de saúde, não estando por via da legislação obrigados, há pouco foi referido, mas tínhamos esse conhecimento, que não estando obrigados a fazer serviços de urgências, continuam a assegurar esse mesmo serviço. Eu queria nesta audição, e começava exatamente por esta questão, porque eu creio que há um conjunto de questões relativamente ao centro hospitalar, que não são de hoje, que é verdade, mas que ao longo do tempo se têm vindo a agravar e, naturalmente, os desenvolvimentos e os acontecimentos, nomeadamente, não só o seu pedido de demissão, o pedido de demissão de um conjunto de outros diretores de serviço, constituía, de facto, um elemento que leva, que podiam ter sido evitadas. Este era a primeira que, o aspecto que gostaria de referir, se tivessem sido tomadas as medidas por parte do Governo para ultrapassar as dificuldades e os constrangimentos com que o hospital se ia confrontando, porque eu recordo-me já, nem foi este ano, nem foi o ano passado, foi há mais tempo que nós inclusivamente tivemos oportunidade face a estas questões que estavam colocadas. Mas em o financiamento, as instalações, a garantia de condições de trabalho, as questões da contratação e as medidas para a valorização dos trabalhadores na área da saúde, nós já tínhamos tido a oportunidade, inclusivamente, de questionar o Governo relativamente a estas matérias e a verdade é que não foram, ao longo de todo este tempo, tomadas as medidas necessárias e aquilo que se exige neste momento é que, de facto, que sejam tomadas para assegurar, naturalmente, a continuidade do conjunto de serviços e valências que este hospital tem e do conjunto de cuidados que presta à população, que não haja aqui, de facto, também, por exemplo, perda de idoneidade e da sua capacidade, quer seja na prestação de cuidados, mas também de idoneidade formativa, em particular, por parte dos médicos. Mas a questão que queria colocar e começar prende-se exatamente com este aspecto da fixação dos profissionais, porque tem vindo nota de que, não sendo em número suficiente face às necessidades do hospital, mas inclusivamente as vagas que são colocadas a concurso, algumas delas ficam desertas. E eu gostaria de ouvir, na anterior audição não interveio e por isso pergunto-lhe agora, gostaria de intervir na sua opinião, o que é que considera que seria necessário, medidas concretas para valorizar os profissionais, porque de facto estamos num momento em que, perante a desvalorização das carreiras e das remunerações, perante, de facto, a pressão gigantesca do crescimento de entidades privadas, em particular de hospitais de grandes grupos privados no país. E a ausência de resposta por parte do Governo tem levado a que muitos se optem por sequer por não exercer funções no Serviço Nacional de Saúde e outros, pelo cansaço, pela desmotivação, optam por sair do Serviço Nacional de Saúde e desempenhar funções noutras entidades e alguns até fora do país. Esta é uma questão, de facto, não é um problema de hoje, mas a verdade é que não tem havido solução. E com o aumento o aproximar da aposentação para muitos profissionais de saúde, naturalmente esta questão coloca-se. Por isso a questão era esta, ouvir a sua opinião sobre a fixação de profissionais. Gostaria também que pudesse aqui, vou terminar, Sr. Presidente, que pudesse aqui também fazer uma referência a esta questão, não só das prestações prestadores de serviço, do número de profissionais, não sei se têm esse elemento, do número de profissionais que estão em condições de se aposentar nos próximos anos e o que se, naturalmente, o que é que tem que ser feito para que se garanta a continuidade da prestação de serviços, inclusivamente aquilo que nós entendemos é que os serviços e valências do centro hospitalar devem até ser reforçados no quadro da sua, na sua capacidade e na resposta às populações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu não tenho mais pedidos de uso da palavra, portanto passava desde já a palavra ao Dr. Nuno Fachada para responder, por favor, faz favor.
Muito obrigado. Portanto, na continuação das questões colocadas e diretamente ao deputado Fernando José, em relação ao reforço de médicos que tem havido, é evidente que sim, tem aumentado o número de médicos, mas digamos que isso é a mesma coisa que eu ter na algibeira 200 moedas de um cêntimo ou ter duas moedas de 2 euros, quer dizer, o número absoluto aumentou, sem dúvida, e também de outros profissionais tem aumentado progressivamente, mas nos sítios alvo tal não ocorre. Daí a situação que tem havido realmente de rupturas, de situação de ruptura ou pré-ruptura e dos quais temos dado conta desta situação. Também quero dar aqui uma palavra e agradeço que tenha falado no Hospital Ortopédico do Otão. O Hospital Ortopédico do Otão, até há bem pouco tempo, era a melhor unidade de ortopedia do país. Era um hospital central especializado e que, por via da criação do Centro Hospitalar de Setúbal em 2005, foi englobado no mesmo. Daí, progressivamente, e mais, de forma mais aguda, nos últimos anos, tem-se assistido, digamos, a um grande abandono da estrutura, das instalações, e vocês sabem o que é que acontece a uma casa que fica desabitada ao fim de pouco tempo. Começa-se a degradar, não é? Como vocês todos sabem. Portanto, carece de alguma atenção. Sabemos que a população de Setúbal, com certeza, da população de Setúbal, quer dizer, da população da nossa área restrita de influência, que é o Conselho de Setúbal, o de Sesimbra e Palmela, Zona da Rábida, mas também em muitas especialidades, e nesta ortopédica, a Península e o litoral alentejano e muita da zona sul do país, sabemos que seria mais conveniente à população, como eu digo, centrar-se no mesmo sítio todos os cuidados. Mas o Hospital Ortopédico não são só três salas de operatórias em função contínua e uma enfermaria com cerca de 70 camas. O Hospital Ortopédico do Otão também são ginásios de fisioterapia, porque recuperar no imediato um doente traumático ou ortopédico não é só operar, é depois toda uma máquina e que precisa de espaço e tem que ter uma estrutura montada que seguramente terá cabimento num piso, naquele piso anunciado no edifício das urgências. Eu quando fui convidado para diretor clínico, coloquei duas premissas. A resolução da gravidade daquilo que se passava no serviço de urgência. Isto não é de hoje. E, portanto, era obrigatório intervir. Esta premissa foi-me aceite. E a outra era olhar para o Otão de outra maneira. Não no plano inclinado e no abandono que estava a ter. Portanto, é importante, e isso tem passado pouco para fora do país. É fácil, às vezes, com identificando muitas situações de verdadeiras e depois metendo lá uma ou duas menos verdades, inquinar as coisas. Pronto, isto em relação ao Otão. A crise pandémica veio pôr a nu as dificuldades que já eram sentidas e que têm sido anunciadas, e vocês sabem, isto é nacional, a resposta que os profissionais de saúde deram e que a população e que todos souberam reconhecer sobre a mesma. Felizmente ela está numa situação, num momento de alívio, até não era muito responsável se nós lançássemos este grito de alerta nesse período. Acho que é um momento próprio para o fazer e foi por isso, portanto, não, foi por isso que falámos agora. Mas continuamos a tentar dar a resposta. Mais uma vez digo que a resposta possível, porque se nós estamos a sinalizar que estamos numa situação de ruptura e essa ruptura é mais sensível, há serviços, nós temos serviços bons e fortes e que ainda se mantêm no centro hospitalar, como é o caso da cardiologia, que tem uma hemodinâmica, e que também já se tentou em tempos, digamos, de diminuí-la. Temos o serviço de psiquiatria, que até tem um centro ambulatório num terceiro polo. Temos a ortopedia ainda como grande serviço e mais alguns. E, portanto, nem estamos... Também têm as suas dificuldades, mas são serviços fortes e que nem sequer estamos a evocar. Mas temos outros em que os profissionais, por via da falta de condições de trabalho, não é entendível como é que nós, num ano, pagamos em exames de ressonância magnética ao exterior um valor muitíssimo superior àquele que era da aquisição de um aparelho desses. Os médicos radiologistas novos, os jovens, não se sentem atraídos para vir trabalhar num sítio onde não têm o seu trabalho qualificado e os meios para o fazer. Também os laboratórios os laboratórios de análise, a anatomia patológica, todos eles, uns por via da congestão de espaço que lhes é dada, outros por via dos poucos elementos que têm, estão críticos, não é? O que é mais evidente no Hospital de Setúbal, no Centro Hospital de Setúbal, é a urgência. É incrível e muitas das reclamações que os utentes muitas vezes são lícitas. Não, é incrível, é inaceitável que pessoas passem 7, 8 e mais horas à espera de ser atendidas e depois quando são atendidas muitas vezes é por tarefeiros que digamos que a oferta é de tal maneira para a contratação dos médicos, é de tal maneira já pouco seletiva que muitas vezes a qualidade de atendimento baixa, não é? Muitos agora indo aqui para a obstetrícia, que é realmente uma especialidade muito crítica, os obstetras são quase todos já de idade avançada e só um, por razões de saúde, não presta serviço de urgência. Eles desdobram-se em quase que só, digamos, a preocupação, e por aí daí a posição do diretor do serviço, é quase que só para conseguir garantir o serviço de urgência. É evidente que uma explicação simples dizer, a matemática dizer que são 3 aqui, na ortopedia também são 3 que estão de urgência. O serviço tem 20 e poucos especialistas e internos e garante, portanto, podem aí talvez fazer a comparação, não é? E realmente, todos os dias, esta situação, hoje mesmo, entraram, foram anunciadas algumas contratações, ainda bem, algumas estavam em plataforma já há bastante tempo e se calhar este movimento já gerou alguns desbloqueios, mas como é evidente é insuficiente. Voltando ao caso da obstetrícia, esta semana acabou de ser apresentado um colega, há outra que meteu, que pôs os... o pedido de apresentação no mesmo dia, portanto deve estar a sair, e a semana passada houve um dos poucos mais jovens do serviço de obstetrícia que pediu a rescisão de contrato, vai para a privada, a atratividade é maior e a responsabilidade menor, portanto isto tem que ser invertido e estamos num plano inclinado, há muito tempo que estamos neste plano inclinado de descida, não é? De maneira que já entramos abaixo da linha d'água. Nós sinalizámos esta questão há uns anos, sinalizámos com uma moção também aqui há uns meses, há um ano e tal também, e eu, enquanto representante dos clínicos, tinha duas opções, ou omitir o que se passava, e não estava bem com a minha consciência, nem diante da minha, do meu juramento deontológico, ou me solidarizava com os profissionais e tentava defender o meu centro hospitalar. E falo no meu centro hospitalar, falo também no geral, né, no país. Vocês veem as notícias todos os dias e todos os momentos. O Hospital de Setúbal, pelos vistos, é o Lanterna Vermelha, mas há outros, e esperamos, e estamos aqui em apelo, que se olhe de outra maneira, que se inverta. Ainda temos a esperança que isso possa ser tido em conta, que se inverta, já há alguns sinais, espero que eles se sustentem mais, que se inverta o declínio que o Serviço Nacional de Saúde tem tido por via de não haver carreiras dos profissionais, não verem um futuro que os sustente, de não ser estimulada a dedicação exclusiva aos médicos e por aí fora. São esses problemas todos. Portanto, a questão, há outra questão fundamental e que também está na nossa, também está no, logo, talvez seja a primordial, que é a requalificação do Centro Hospitalar de Setúbal. Em 2016 foi revogada uma portaria, 82 de 2014, 10 de abril, e que o então Secretário de Estado da Saúde, Fernando Araújo, revogou-a com o anúncio de que rapidamente seria retomada. Isto tem a ver com as classificações dos hospitais. Há uma nomenclatura que é de o ABCDE e a OA é por número. Isso para aqui, para o caso, não é relevante. Ali fala em grupo 1, grupo 2. E a mesma admitia que o Centro Hospital de Setúbal estava classificado abaixo. Aquilo não é um hospital distrital. Aquilo é um centro hospitalar e polivalente. Portanto, tem que ser justamente classificado e como tal, continuamos à espera que essa portaria, que foi revogada, 82 de 2014, saia a sua atualização, ou seja, estamos fora da lei. Estamos fora da lei neste momento e esperemos que saia isto e que isto permita que realmente sejamos classificados e financiados nessa medida. Portanto, é a tal questão. Nós estamos... Não é muito correto, não é muito honesto. Por exemplo, nós fazemos uma cirurgia altamente diferenciada, como uma artroplastia de revisão, que custa muitos milhares de euros, e ter um financiamento muito inferior. Há alguns hospitais que também, seguramente, justamente, possam ter já no grupo acima, que é o caso do Hospital de Évora, mas que é nitidamente, por exemplo, no caso da ortopedia, os do Hospital de Évora é que nos mandam, ou mesmo do Hospital de Garcia da Horta, é que nos enviam as revisões das próteses para nós tratarmos, pois o financiamento nosso é inferior. Isto não é bem, tem que ser revisto, tem que ser corrigido. E é por isso que nós nos batemos. É preciso abrir mais vagas em determinadas especialidades. É incrível como é que, com as 6 salas de bloco operatório do Hospital de São Bernardo, as 3 salas de operatórios do Hospital do Atão, neste momento estamos em 50% abaixo disso. Vem-nos dizer, olha, mas então o número de anestesistas, por exemplo, do Hospital de Setúbal, até seria suficiente. Não é verdade, há pessoas, há internos em formação que têm que fazer estágios parcelados nos hospitais, não estão lá. Há baixas de maternidade normais, há ausências por doença, tudo isso. E, portanto, a efetividade funcional daqueles profissionais é muito inferior aos números que são apresentados. Portanto, de qualquer maneira, há especialidades que, obviamente, têm que ser... E aqui também tem a ver com as condições de formação. Isto, no fim de contas, é uma decadência uma atrás da outra. Ninguém nasceu ensinado, mas para se poder formar na especialidade, Têm que abrir vagas em função disso. Às vezes, por três, se um serviço cai, perde a idoneidade, ainda é mais outra, e perdemos isso no caso da oncologia do Hospital de São Bernardo, aqui há um ano e tal. Por isso mesmo, foi baixando de tal maneira que os critérios foram tirados. Há mais coisas, mas penso que já estou a ceder um bocadinho. É como...
Obrigada, Sr. Doutor. Terá ainda a oportunidade de haver uma segunda ronda. Pergunto se os senhores deputados querem usar um minuto que dispõem. Sim? Também? Também. Então, passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Fernando José, faz favor, um minuto.
Senhora Presidente, apenas para agradecer os esclarecimentos prestados pelo Dr. Nuno Fachada e dizer que este é efetivamente o tempo do diálogo, no sentido de se encontrarem os necessários consensos. É o tempo do protesto, se necessário for, no sentido de se encontrarem respostas para problemas que se arrastam no tempo, mas acima de tudo este é o tempo de agir. E nesse sentido nós estaremos atentos e a acompanhar lado a lado esta luta para que em breve se consigam resolver os problemas estruturais do Hospital de São Bernardo, do Centro Hospitalar de Setúbal, não esquecendo obviamente o Hospital Ortopédico do Otão, que tem que continuar a ser uma referência nacional.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Carvalho, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si. Agradeço muito os esclarecimentos dados pelo Dr. Nuno Fachadas. A reclassificação do hospital, falta do orçamento que isso conduz, a questão do espaço físico, as condições do hospital aqui estão mais do que registadas. Agradecer tremendamente ao esforço de todos os profissionais de saúde. Fazem com que, de facto, o país vença a pandemia aos ombros de um gigante, que é o vosso trabalho. E isso tem que ser mais do que referido e sublinhado. Dizer também que o que é necessário agora é a ação, é necessário que aquilo que está previsto em diversos orçamentos de Estado seja executado. E eu até, se me permite, eu até termino com uma comparação interessante. Tendo ouvido o Sr. Primeiro-Ministro aqui há uns dias no debate aqui no Parlamento, eu recordo-me também o Sr. Primeiro-Ministro quando se candidatou à Câmara Municipal de Louros, fez uma corrida entre um burro e um Ferrari, para provar que o trânsito não funcionava bem. E todos os anos aqui anuncia-se um Ferrari que andava à velocidade de um burro. É preciso pôr as coisas a andar e, portanto, o vosso protesto representa-nos a todos nós. E agradeço a vossa chamada de atenção.
Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também as respostas e os esclarecimentos do Dr. Nuno Fachada. Começar, se calhar, por dizer que, para o Bloco de Esquerda, nós não consideramos a demissão nem do diretor clínico, nem dos vários diretores de departamentos, ou enfim, quem estava à frente de determinadas unidades funcionais, etc., como um ataque ao Serviço Nacional de Saúde. Parece-nos, na verdade, que estão a tomar uma posição exatamente com o objetivo contrário, de reforçar o Serviço Nacional de Saúde, de mostrar que é preciso reforçar para que ele possa melhorar e prestar os cuidados que deve prestar. Eu registei que das declarações que fez, da intervenção que fez, mostra que é necessário haver um investimento, um maior investimento em internalização de meios complementares de diagnóstica terapêutica, até como uma forma de melhorar os serviços e melhorar as condições de trabalho e de funcionamento do hospital. Falou também da dedicação exclusiva e da impossibilidade de aceder a essa dedicação exclusiva como algo que pode estar a desmotivar e a fazer sair profissionais. E sobre isso dizer que, agora que vamos entrar na discussão do Orçamento do Estado para 2022, dizer que efetivamente aquilo que está a ser proposto pelo Governo fica muito aquém de tudo aquilo que é necessário, nomeadamente até no que toca à autonomia para a contratação, porque aquilo que o Governo propõe é essencialmente é para substituições, portanto não é para a contratação de novos profissionais. Mas gostava de aproveitar para fazer uma pergunta e termino com isto, Sr. Presidente, peço desculpa. Disse que recentemente, há cerca de um ano, o Centro Hospitalar perdeu a idoneidade em urologia.
Oncologia.
A oncologia, ouvi mal, em oncologia. E eu gostava de lhe perguntar se neste momento existe o risco de perda de idoneidade noutras especialidades. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu agradeço muito o conjunto de elementos que o Dr. Nuno Fachada aqui partilhou connosco nesta audição. Gostaria de fazer referência Uma das questões que aqui suscitou e que, de facto, temos também intervido e procurado intervir nesse sentido, que é a necessidade de alargar a formação médica especializada no nosso país. E há aqui, de facto, mais uma vez, a não tomada de medidas tem este problema, que é, com as aposentações, corremos o risco de ter menos capacidade quando nós precisávamos, com as aposentações, com a concentração de serviços, com várias imposições que foram feitas, mas com a falta de profissionais, obviamente estamos de longe a querer responsável, não se trata nada disso, não, mas a verdade é que há de facto essa necessidade de uma formação médica especializada, em particular esse alargamento e em particular nas especialidades em que há mais carência no nosso país, anestesiologia, ginecologia obstétrica, obstetrícia, são algumas delas, a medicina geral e familiar é outra, mas a verdade este é um elemento relevante. Eu queria terminar só para dizer o seguinte da nossa parte, naturalmente não só uma palavra de solidariedade, como é óbvio, mas uma palavra sobretudo de que no quadro da nossa intervenção temos tido várias propostas, várias medidas para procurar dar um contributo para a resolução dos problemas e é nesse sentido que vamos continuar cá está, ou seja, que de facto o reforço do Serviço Nacional de Saúde passa muito, é fundamental e passa muito pela valorização dos seus trabalhadores, em que as questões que referiu também, já tinha referido, de carreiras, de remunerações, o regime de dedicação exclusiva, a criação de condições de trabalho, como bem disse, de ter equipamentos modernizados que permitam o desenvolvimento profissional e que leva muitas das vezes a que haja até ineficiências como essa que diz, que, ou seja, os recursos públicos, em vez de serem investidos no reforço da capacidade do Serviço Nacional de Saúde, acabam por ser canalizados para os grupos privados e isso nós consideramos que não deveria de ser de facto assim e que o SNS é que é a prioridade e os seus profissionais.
Obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Nuno Fachada, por favor, para concluir.
Eu registro com o apreço as palavras de todos os deputados. Agradeço imenso aquilo que o deputado Fernando José e o deputado Nuno Carvalho disseram e, portanto, há que mantermos o empenho na resolução dos problemas. Ao Dr. Moisés Ferreira também, sobre a questão da idoneidade, foi retirada há cerca de um ano e até foi incompleto naquilo que disse. Não foi só ao serviço de oncologia, foi também ao serviço de oftalmologia. A Ordem, para a sua missão de verificação das condições de trabalho, normalmente faz visitas de verificação aos hospitais e neste caso verificou, e para parcelares, portanto vai a uma especialidade, vai ver, vai analisar, vai ver como aquilo funciona e evidente que se as coisas estão abaixo dos mínimos e estão críticas, não há condições performativas para os internos. O que é que na prática deu a tirada da idoneidade, isto por saída de uns poucos de oncologistas na altura, foi a saída também de três internos de formação específica e que queriam lá ficar. Portanto, o serviço não caiu assim num degrau, caiu a pique e que nos deixou perfeitamente em uma fase de aflição. O mesmo aconteceu com a oftalmologia. Tiraram-nos a especialidade, foram três internos. Conseguimos, há um, vai lá, que terminou a especialidade e foi daquelas vagas que nos deram e voltou. Mas não deixa de ser um serviço que também tem também dificuldade. Portanto, há que criar condições aos internos. Os internos só vêm trabalhar se tiverem as condições. Um oftalmologista, por exemplo, aqui neste caso da oftalmologia, tem que também ter aparelhos muito específicos, não é? Não é só andar a olhar para as lentes ou ter... Há subdiferenciações dentro dessa especialidade. Epá, e se eles não veem que a sua carreira possa ser, quer do ponto de vista de satisfação profissional, quer do ponto de vista técnico, avance na mesma, a tendência é de se ir embora, porque a atratividade de outros centros é muito maior. Não é? Doutora Paula Santos, também muito obrigado. E a questão das aposentações também é um problema, também é uma grande ameaça, e neste momento não é uma ameaça, já é um ponto fraco que há um hiato etário entre os médicos mais velhos. Então, neste vai sair a grande maioria da massa crítica formadora e que sustentou o centro hospitalar nos próximos anos. E depois há ali uns poucos danos quase que sem profissionais. Depois há internos mais novos, mas digamos que isto é quase que do avô passar para o neto, onde seja não há o filho. E, portanto, isto também é um grande problema. Os mais velhos estão em desespero. Não são só os mais velhos que subscreveram a este Senado, são os outros todos, mas a maioria são os mais velhos e o desespero é de verem que deixam o hospital e que pode realmente a ruptura ser franca. Quero também dizer que existe e corre também um assinado e uma solidarização do resto do corpo clínico para com os seus diretores. Portanto, quando se tenta dizer que foi o diretor clínico que se chegou à frente e que depois houve uma moção de apoiantes, é para não é assim. Isto é universal. Os profissionais todos sentem esta dificuldade. E quando falo, volto outra vez a dizer. Estou aqui em representação dos médicos e em representação dos técnicos de diagnóstico e terapêutica. Isto é um problema geral de todos os trabalhadores do Hospital Público, que é o Centro Hospital de Setúbal, do Hospital de São Bernardo, repito, do Hospital Ortopédico do Otão e do Centro Psiquiátrico de Ambulatório, que também lá está. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Espero que tenha esclarecido aquilo que... Ainda haveria muito mais, com certeza, a dizer, mas penso que...
Obrigado. Soutor, muito obrigada uma vez mais pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos que nos trouxe. Continuamos disponíveis para receber mais informações, se assim o entenderem. E, senhoras e senhores deputados, em nome de todos também agradecemos uma vez mais todo o empenho e o trabalho que o conjunto de médicos também do Centro Hospitalar de Setúbal têm feito para responder às necessidades de todos os cidadãos que recorrem aos serviços de saúde. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, a nossa reunião ainda não terminou, portanto, um minuto para nos despedirmos, para acompanhar o Dr. Nuno Fachada, e agradeço que não se ausentem. Senhoras e senhores deputados, vamos então continuar com a nossa ordem de trabalhos e, como já tem sido habitual, faço aqui um período de informações. Queria transmitir-vos que baixou à Comissão para a elaboração do parecer a proposta de lei do Orçamento de Estado, que conforme a grelha de distribuição cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a elaboração do parecer. O parecer terá de ser discutido e aprovado antes do início da sessão, da sessão da discussão na generalidade e, portanto, o prazo é um pouco reduzido. Queria-vos dizer que a próxima reunião é dia 20, mas temos a possibilidade de fazer outra reunião no dia 25, que é segunda-feira, que está previsto que possa haver reuniões de comissões de manhã, penso eu que é de manhã, não é? Não, ou de manhã e de tarde, aliás. Portanto, é dia 25, portanto, podemos fazer reunião no dia 25. Podemos ainda reunir no dia 28 e 29, se assim nos organizarmos, e depois a partir daí é que já é o orçamento na especialidade e só com pedidos de autorização extraordinária e só depois disso é que voltaremos a reunir. Portanto, tendo este calendário, vamos tentar perceber se há vontade de reunir no dia, para já, no dia 25, segunda-feira. Agradecia que depois me dissessem se podíamos fazer a reunião, nem que seja para a aprovação do relatório do parecer do Orçamento de Estado, visto que temos um período muito curto até dia 20, que é a nossa reunião, a próxima reunião, e temos muitas audições pendentes, o que também podíamos convocar as pessoas que estivessem disponíveis para continuarmos as audições. Também, como sabem, no passado dia 6 de outubro foram tornadas públicas as medidas em vigor da Assembleia da República a partir de 11 de outubro. Portanto, no que diz respeito às comissões, 11 de outubro começou as reuniões, as audições, as audiências das comissões parlamentares realizam-se presencialmente ou por videoconferência. Portanto, nós temos que deliberar no sentido de saber se pomos à consideração dos nossos convidados se querem estar presencialmente ou por videoconferência. Eu penso que nós temos vantagem de ter os convidados presencialmente, mas, de facto, muitas vezes, quando as pessoas vêm de muito longe, etc., e havendo a possibilidade de podemos, se assim acharem bem, deliberar no sentido de perguntar aos convidados se preferem estar por videoconferência. Se acharem bem, podemos ir fazendo assim. Não, temos distância suficiente, senhora deputada, não há problema. Desde que esteja a olhar para a frente. E, portanto, se acharem bem que pudéssemos consultar e pôr esta questão aos nossos convidados, principalmente quando são pessoas que vêm de muito longe, pelo menos no início deste, ainda nesta fase. As cabeças assim, parece-me que sim, que aceitaram esta sugestão. Portanto, também é permitida a presença de funcionários parlamentares da equipa de apoio à Comissão, bem como os assessores, jornalistas, deve ser conservada uma distância dos 50 centímetros entre as cadeiras situadas junto à parede e nas salas de reunião. Não é permitida ainda a presença de visitantes nas salas de comissões. Portanto, eu penso que pouco e pouco vamos retomando a nossa maneira de funcionar antes da pandemia, mas ainda temos que aguardar mais algum tempo. Assim, posso, com estas informações, passar à nossa ordem de trabalhos de hoje. Não, antes disso, vamos à ata. Diga, Sra. Deputada, sobre as informações, não é?
Sim, não queria interrompê-la quando estava a fazer a sua intervenção, estava a aguardar agora pelo final. Só duas questões. Gostaria de reiterar que me parece que era relevante que estas audições que vamos fazer sobre a mesma temática, Centro Hospitalar de Setúbal, que consigamos fazer antes da entrada dos trabalhos do orçamento. Da nossa parte não há nenhum inconveniente, estando o dia disponível para reuniões de comissões, que possamos utilizar esse dia também para audições e da nossa parte não há também inconveniente que façamos noutros dias para além do dia da comissão, porque eu creio que seria relevante também não quebrar, já que estamos a fazer este conjunto de audições, não quebrar e podermos levar até ao fim. A segunda questão que eu queria sugerir prende-se com uma das decisões que nós tomamos aqui da realização do evento a propósito dos 20 anos da estratégia de luta contra as drogas. Não terá que ser necessariamente em plenário da comissão, mas prevendo-se que a partir do momento em que entremos no orçamento não há mais reuniões. Diga? Não, o que eu ia
sugerir... Sra. Deputada, é que na última reunião eu informei, foi de facto naquele período em que a senhora deputada estava ausente, já ficou fixado e reservado para dia 14 de dezembro.
Mas a minha questão não era essa. Era para a preparação do programa, como previsivelmente não iremos reunir no período do orçamento, creio que seria útil, antes de podermos ter mesa e coordenadores, talvez uma base de trabalho do programa, do evento, para que todos possamos contribuir.
Muito bem, fez muito bem a lembrar, porque era precisamente essa metodologia que eu ia seguir. Como ainda temos tempo, será antes do orçamento, vamos reunir, posso informar no plenário da comissão e antes disso reunir com a mesa e coordenadores, mas nós precisamente já estávamos a tratar disso. Com os serviços da Comissão, já iniciámos esse trabalho, porque eu própria fiquei de apresentar uma proposta e, portanto, em breve darei notícias. Mais alguma questão? Não. Então, quanto à questão que a senhora deputada Paula Santos colocou, também é outra questão que nós estávamos a tentar encaixar aqui nas reuniões que temos. Faltam 5 audições. Ah, pois, exatamente. 5 já a contar com o requerimento do Bloco de Esquerda que vai ser discutido. Portanto, nós estávamos a pensar concentrar nas próximas reuniões. Em princípio vamos conseguir, se houver algum problema ou alguma falta de disponibilidade das pessoas que convocarmos, também vos transmitiremos. Mas é isso que estamos a fazer, é tentar fechar esta questão antes da nossa pausa só para a especialidade do orçamento. Senhoras e senhores deputados, agora então podemos passar à ata. Estão todos já com a... Já leram a ata? Já não há questões a pôr sobre esta questão? Não? Vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor, os outros, portanto, foi aprovada com a abstenção do CDS-PP. Vamos então agora ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Sim. Ponto 5 da nossa ordem de trabalhos é a discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda, solicitando a audição dos vários profissionais de missionários no centro hospitalar de Setúbal sobre a situação no centro hospital de Setúbal sobre a situação do centro hospitalar de Setúbal. Ora bem, na questão, neste ponto que vamos agora discutir e depois votar, é feita uma referência a 87 profissionais de saúde que terão apresentado admissão. Tendo em conta que não estão identificados os profissionais de saúde a ouvir, nem os serviços da Comissão têm meios para obter essa informação, como compreenderão, e também quanto aos dados pessoais, porque eles estão de missionários e está aqui uma questão um pouco melindrosa. Portanto, o que eu sugeri era solicitar ao grupo parlamentar requerente que na apresentação do requerimento identifique quais os profissionais a ouvir ou, em alternativa, os representantes dos mencionados profissionais de saúde, não é? Há sempre um representante do... Portanto, esta foi uma questão que se colocou e que eu gostaria que o Sr. Deputado Moisés Ferreira tivesse em consideração na apresentação do requerimento. Portanto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem razão no que coloca e já irei a essa questão. Enfim, o conteúdo é subejamente conhecido, a situação é subejamente conhecida. Não vale a pena estar novamente a explicá-la. Desde a última reunião desta comissão, que foram aprovadas algumas audições sobre este assunto, posteriormente soube-se de uma demissão dos vários responsáveis por departamentos, unidades funcionais, unidades de gestão intermédia, etc., que nos parece que é importante ouvir também. Nós ouvimos o diretor clínico demissionário, ele certamente tem uma percepção sobre o assunto que já aqui nos transmitiu, mas para o Bloco de Esquerda é importante ouvir também o restante corpo médico e não só, que decidiu também apresentar a sua demissão das funções, nomeadamente funções de chefia e de alguma responsabilidade de gestão intermédia. Aliás, hoje foi aqui colocada ou levantada uma questão pelo próprio Conselho de Administração, dizendo que afinal não estão demissionários, foi apenas uma solidariedade, etc. O diretor clínico diz que sim, que estão demissionários e que ele até esteve aqui a falar por alguns deles, etc. Há essa questão. E depois, certamente que há questões mais pontuais que é preciso nós percebermos, ou seja, em cada departamento, ou em alguns deles, os mais importantes, enfim, o que é que levou à demissão ou leva a esta percepção de ruptura, de falta de condições, etc. É essa a razão para a apresentação deste requerimento. Na altura, na formulação, nós optamos por colocar assim a audição dos vários profissionais demissionários, porque, enfim, parece-nos até do ponto de vista logístico complicado ouvir os 87, mas sendo uma demissão que foi mais ou menos concertada e combinada entre os vários profissionais, tanto que ela resulta de uma demissão única, enfim, plasmada num documento único. Aquilo que nós proporíamos era que desse grupo de profissionais demissionários eles pudessem ver entre si, enfim, uma pequena representação, 2, 3, 4, 5 profissionais que pudessem dar uma visão mais transversal sobre o que é que levou à demissão. Nós podemos, eu não tenho aqui, mas posso procurar rapidamente, podemos propor dentro destes profissionais, alguns a ouvir serão fatalmente, entre aspas, aqueles que, por exemplo, até já ouvimos há uns meses atrás, que interessaram aos vários grupos parlamentares até uma carta alertando para a situação do Centro Hospitalar de Setúbal e que, na altura, como nós nos lembramos, eles já eram diretores de departamentos e de algumas unidades funcionais e foi até nessa qualidade que se dirigiram ao Parlamento e aos grupos parlamentares. Pode ser uma opção para essa audição. Eu procuro aqui rapidamente essa carta e faço chegar.
Obrigada, Sr. Deputado. Seria melhor ser, como requerente, identificar quem o Bloco de Esquerda gostaria de chamar. O que acontece é que, mesmo a Comissão querendo ajudar, nós não temos os dados dos demissionários, de modo que não podemos andar a escolher dentro do grupo dos demissionários quem é que chamamos, não é? Nem temos dados, nem temos maneira de o fazer. De modo que, se puder, então, depois indicar aos serviços da Comissão, eu agradecia, porque assim faz mais sentido. Sobre este assunto, pergunto aos grupos parlamentares, senhora, já sobre o requerimento ou sobre este assunto, como quiserem. Faz favor, Sra. Deputada Sónia Fertzinhos.
Bom dia, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. O grupo parlamentar do PS tem, como todos nós, e como é dever desta Assembleia e do exercício do nosso mandato, esclarecermos esta como outras situações que são colocadas num outro requerimento que vamos discutir mais à frente. Agora, de facto, as nossas questões também são as questões que a senhora Presidente colocou e, portanto, faz muito mais sentido tentarmos, de facto, tentarmos, o Bloco de Esquerda, identificar quem destes 87 nós podemos ouvir, porque ouvir 87 pessoas é absolutamente impossível e até, enfim, duvidoso do ponto de vista da sua verdadeira utilidade. Nós hoje tivemos aqui o Conselho de Administração, tivemos aqui o Diretor Clínico. Aliás, estes profissionais tomaram esta atitude solidarizando-se com o Diretor Clínico. Já conseguimos perceber, parece-me, exatamente o que está em causa nesta situação do Centro Hospitalar de Setúbal e, portanto, ficamos a aguardar que o Bloco de Esquerda apresente uma proposta de execução deste requerimento para aí podermos votar. Quer dizer, eu, Senhora Presidente, propunha que não se votasse já este requerimento até o Bloco de Esquerda concretizar exatamente como é que o vai, como é que o quer concretizar nos termos e tendo em conta aquilo que a Senhora Presidente acabou de dizer.
Obrigada, Senhora Deputada. De facto, o único problema que nós temos é identificar quem são as pessoas que o requerimento quer convocar. E o Senhor Deputado Moisés Ferreira está, de facto, a tentar identificá-los para... o objeto do requerimento está definido. É ouvir e chamar pelas questões que estão aqui explicadas. Portanto, vamos continuar a discutir o requerimento, e enquanto também o Sr. Deputado Moisés Ferreira está a fazer a tentativa de conseguir identificar quantos e quais as pessoas quer convocar. Faz favor, Sr. Deputado Malo de Abreu.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Não tendo, enfim, nada de mais interessante a acrescentar àquilo que já foi dito, calo-me, não sei antes dizer que nós seguimos um princípio que é o de aprovar todos os pedidos de audição que são feitos.
Faz favor, Sr. Deputado Miguel Arrobas.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, enfim, acompanhamos também este requerimento, votaríamos a favor. Obviamente que não estamos em condições de perceber como é que essa audição será realizada, mas que confiamos e no compromisso assumido pelo Bloco de Esquerda que fará aqui uma opção de alguns representantes que estejam também na disposição e que venham trazer algo de útil também à discussão, creio que sim, mas obviamente que temos de tornar isto execuível e com a pressa que temos também para podermos ter em tempo a audição. Que seja descoberta aqui uma forma de
relativizar as coisas. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Paula Santos, peço-lhe desculpa, devia-lhe ter dado a palavra antes.
Não tem problema, Sr. Presidente. Acompanhamos este requerimento que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda. Eu, se bem que percebi, a audição será através de representantes deste grupo de profissionais e por isso da nossa parte não vemos que haja razão para adiar esta votação sob compromisso, eu creio que o Sr. Deputado já referiu, mas naturalmente irá intervir sobre isso novamente, mas de fazer identificação das pessoas, mas eu creio que fica claro que são representantes, dois ou três, quatro, ou seja, será um grupo para uma audição e não para se concretizar essa audição.
Exato, a mesa, eu própria já tinha sugerido isso, que em alternativa seria a apresentação, os indicar quais os profissionais de saúde representantes dos mencionados profissionais de saúde missionários. Senhor Deputado, não sei se há mais algum pedido de palavra de deputados que estão a participar à distância. Não? Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor, sobre o requerimento.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, sobre o conteúdo, acho que não há grande coisa a dizer. Eu creio que para a materialização do requerimento, ele vindo a ser aprovado, que é a questão que está aqui em cima da mesa, haveria duas formas, ou de entrar em contacto com os diretores de serviço, não é difícil porque são os diretores de serviço, e pedir para eles apresentarem um pequeno grupo, ou se calhar uma outra forma. Estava aqui a ver que nós fizemos já uma audição aqui na Comissão de Saúde, vários diretores de serviço do centro hospitalar. Essa audição foi aprovada em março, ocorreu umas semanas depois. Eu creio que era mimetizar isso, porque na verdade estamos a falar das mesmas pessoas. Pedia se calhar ajuda aos serviços, porque não tenho aqui os nomes, não consigo encontrar aqui os nomes das pessoas, mas já foram ouvidas aqui e, portanto, era provavelmente
diretores
contactar as mesmas pessoas.
É,
sim.
Pronto. Muito bem, é um critério. E eu peço então à doutora Inês e aos restantes membros de apoio da comissão que possam ajudar o senhor deputado a convocarmos, para podermos convocar quem são os mencionados profissionais de saúde de missionários. Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, faz favor.
Se eu bem entendi a proposta, obrigada, Sr. Presidente. Senhora Presidente, se eu bem entendi a proposta que o Sr. Deputado Moisés Ferreira acabou de fazer, é: chamaremos em nome dos 87 os mesmos diretores de serviço que ouvimos na última audição em que ouvimos diretores de serviço deste hospital. É isso que está a propor?
Pronto. Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu, com as indicações que o Senhor Deputado Moisés Ferreira deu, nós temos aqui quatro nomes, que é chefe de serviço. Temos aqui quatro nomes que são... chefe de serviço São Bernardo, Isabel Cremer, Luís Cortês, Dr. Carlos Ribeiro, Dr. José Poças. Portanto, isto foi daquela de uma audição que foi realizada, que foi dada como uma indicação. Senhoras e senhores deputados, acham que podemos passar então à votação? Penso que todos estamos conscientes que serão representantes desses 87 profissionais. Portanto, os senhores deputados podem votar. Podemos passar à votação? Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Pronto, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Vamos agora passar a outro ponto da nossa ordem de trabalhos, que se prende com a discussão e votação de um texto comum resultante de projetos do PS, PSD, Bloco de Esquerda, PAN, todos sobre anemia. Pergunto se estão todos de acordo em que se possa desde já votar? Não? Muito bem. Então, passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar à Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, faz favor, depois ao PSD, depois ao PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, de facto, enfim, julgo que neste texto está reproduzido, ou está reproduzida, a integralidade das propostas, pelo menos foi esse o objetivo, e tanto quanto eu consegui ver e na minha interpretação estariam replicadas, digamos assim, ou garantidas todas as propostas dos diferentes projetos de resolução, que basicamente propõem, com mais um pormenor ou menos um pormenor, as mesmas coisas. Nós procuramos encontrar os pormenores que nos pareciam, de facto, acrescentar relativamente àquilo que seria e que é o tronco comum de cada uma das nossas propostas, mas naturalmente que temos toda a disponibilidade para responder às questões, eu pessoalmente, como responsável por este texto, às questões ou dúvidas ou sugestões que consideram que eventualmente não tenham sido devidamente acolhidas e, portanto, temos aqui todo o espaço para fazermos o trabalho que é necessário fazer para que seja aprovado o texto comum de um assunto que, de facto, nos une muitíssimo mais do que aquilo que nos divide, até acho que não nos divide em nada, mas enfim, deixarei aos senhores deputados de dizerem o que se lhes oferece dizer.
Obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Senhor deputado Malouda Abreu, faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Da nossa parte não há qualquer questão e, portanto, nós aprovaríamos este texto que foi consensualizado e que inclui as nossas recomendações. E, portanto, da nossa parte não há qualquer problema, mas também, enfim, havendo abertura da sua parte, as sugestões, estaremos atentos aos pedidos de sugestões.
Obrigada. Passo agora a palavra, isto é por ordem de entrada na questão dos projetos, à senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigada, senhora presidente. Procurar fazer um texto de substituição de várias iniciativas, nós compreendemos de facto que é um exercício complexo para procurar integrar os vários aspectos que constam da iniciativa. Eu gostaria só de fazer uma consideração e uma sugestão, uma proposta concreta, de facto. A consideração é que, olhando para o texto que é apresentado, ele foi enviado para a Comissão de Saúde, creio, mas nós tomámos conhecimento dele quando os documentos foram enviados para esta reunião. Tem um conjunto de aspectos que contemplam um conjunto de aspectos da nossa iniciativa, embora de uma ou outra forma, mas não é aí que vamos colocar, damos consenso ao que está. Falta é um ponto, de facto, e a proposta é introduzir um número 3 que contemple aquilo que consta do nosso número 4 da iniciativa e que passa a ler. Dota os estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde dos meios humanos, financeiros e técnicos adequados ao desenvolvimento e implementação da Estratégia Nacional para a Anemia, ou esta designação, aquela que fora designada como para fazer a mesma referência, vá, porque no texto consensual, no texto que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, tinha uma outra referência. Ou seja, a nossa proposta é o nosso número 4 também integrar o texto e passar a ser acrescentar um número 3.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, fazer este trabalho de tentar conciliar vários projetos de resolução não é tarefa fácil. Nós não nos opomos àquilo que foi, quer dizer, nem nos opomos àquilo que é a proposta da redação conjunta, muito menos agora esta proposta de adenda, portanto, por nós, sendo aceito, pode ficar já resolvido nesta reunião.
Tenho também a pedido, Sra. Deputada Bibiana Cunha. Sr. Deputado do CDS não quer intervir, então Sra. Deputada Bibiana Cunha, faz favor. Senhora deputada Bibiana Cunha, tenho a indicação que queria intervir. Então, vamos passar. Já está? Não? Como já estamos um bocadinho... Pronto, pode... Agora então vou passar a palavra à senhora deputada Sónia Fertozinhos, pela proposta que...
Sim, Sra. Presidente, muito obrigada. Eu queria apenas referir que a razão por que não incluí essa proposta, e podemos, como já disse, discutir incluí-la ou não, mas a razão pela qual eu não incluí foi porque, de facto, já existe um programa de Patient Blood Management, que no fundo é a estratégia a que o PCP se refere, e inclusive já existe também uma decisão relativamente à implementação do programa, que envolve não apenas a Direção-Geral de Saúde, como o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, e na norma aprovada, aliás são duas, não é uma, desculpem, na norma aprovada para que se implementasse e se tratasse das questões necessárias à implementação deste espaço que criou este programa, estavam referidos, ou estão referidos, os meios técnicos e humanos. Por acaso, eu não tenho aqui referida a norma, mas se o PCP considerar que a norma e o despacho que existem, que já criam, de facto, o programa, a questão é chamar de programa ou estratégia nacional, porque, de facto, o que o PCP propõe do ponto de vista da estratégia nacional já está, na nossa perspectiva, neste programa, no despacho 3387/2018, que o traduz, digamos, que o traduz para a sua criação. Eu pergunto ao PCP se considera que, mesmo com estas decisões, insiste por achar que estas são insuficientes ou por não concordar com elas, no ponto 4, que se não me engano era o ponto 4, ou é o ponto 3 e o ponto 4? 4. Continua a insistir. Então, para nós não faz diferença. Achamos que esta preocupação está acautelada e foi por essa razão que não o repristinamos para o texto global. Mas também não nos choca nada, pelo contrário, que se reforce a necessidade dos meios. Não estamos de acordo, Sra. Presidente. Bem. Não é por aí que o texto e, sobretudo, os objetivos dos diferentes projetos não serão aprovados nesta reunião que nos, de facto,
obrigada,
nos parece extremamente
deputada.
Importante.
De facto, às vezes as redundâncias têm algum sentido. Senhor, agora, antes de passar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, não sei se quer usar dela, acho que não, então vou passar a palavra agora sim à Sra. Deputada Biana Cunha, que há pouco não tinha rede e agora já voltou. Está. Então, faz favor, Sra. Deputada Biana Cunha, está a ouvir-nos?
Eu peço desculpa porque estava aqui mesmo com uma falha na rede, pelo que também não consegui acompanhar toda a discussão, ouvia parcialmente, mas queria só dar nota de que para o PAN era fundamental que constasse o reforço dos meios financeiros, técnicos e humanos, até como também estava previsto na nossa proposta e salvo erro também na do PCP, e depois agradecendo evidentemente o esforço que é feito para um texto conjunto, há duas alíneas nossas que foram excluídas. Uma era avaliar a possibilidade da obrigatoriedade da implementação de testes específicos para a ferritina no início da gestação e avaliar a possibilidade da obrigatoriedade da implementação de testes específicos em contextos de análise de rotina ou check-ups anuais no âmbito de consultas nos centros de saúde. Tendo ficado excluídos da redação final, o nosso apelo era que pudessem ser incluídos. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu quero perguntar aos presentes se querem discutir esta questão. Faz favor, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, não é bem discutir, é apenas dizer porque é que não incluímos. Não incluímos, de facto, porque, quer dizer, julgo que não é da competência da Assembleia estar a definir a obrigatoriedade de questões tão técnicas quanto esta. E julgo que a Assembleia deve confiar essa tarefa a quem tem essa responsabilidade, que é designadamente ao Ministério da Saúde, à Direção-Geral da Saúde, através de técnicos e profissionais especialistas nesta área, e depois nós considerarmos que há alguma questão que devemos colocar relativamente ao programa em concreto, relativamente à sua execução, então aí podemos chamar esses profissionais ou podemos, enfim, temos uma série de mecanismos para perguntar porque é que esta ou aquela questão tão específica, tão técnica, e que de facto parece-nos que não é da nossa responsabilidade, nem pode ser, acho que não pode ser mesmo, tal como a proposta, enfim, outras propostas igualmente técnicas e específicas, e portanto não as colocamos, e mantemos a proposta de que nesta sede não sejamos tão específicos, porque não me parece que seja esta a sede, porque essas questões e não tantas outras que se colocam quando se pensa e desenha um programa desta natureza. Eu julgo que temos que confiar nas instituições de saúde e nos técnicos e especialistas para o fazer. Se depois tivermos alguma dúvida, temos outros meios para colocarmos as questões que entendermos, mas não nesta sede.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se mais alguém quer usar da palavra sobre esta questão que colocada é pela senhora deputada Biana Cunha. E... Não? Então, Não, agora o que eu queria dizer é, voltamos à questão do texto de substituição. Pergunto à senhora deputada Biana Cunha se quer usar da palavra...
Sim, senhora Presidente.
Faz favor.
Eu recordo que a proposta que foi aprovada no plenário dizia avaliar a possibilidade em ambas as alíneas. Portanto, não estamos aqui a interferir ou a ingerir de alguma forma e, portanto, discordo, apenas dizer que discordo da interpretação da senhora deputada Sónia Fertuzinhos e, portanto, das duas uma, ou se vota estas duas alíneas em separado ou o que eu apelo é que se possa encontrar uma solução, porque nos parece que estas duas alíneas não deveriam cair. Eu já percebi que o reforço de meios vai ser incluído, é fundamental para que o programa possa ser de facto implementado, mas estas duas alíneas parece-nos, na nossa interpretação, que não temos a mesma leitura que a senhora deputada expôs e, portanto, discordamos da visão apresentada.
Muito obrigada. Bem, senhora deputada. Temos sempre essa possibilidade de votar, de facto o voto é sempre uma maneira de resolver as questões que é muito simpática para todos nós. Portanto, posso então voltarmos agora já para a votação? Penso que já estão todas as questões discutidas. Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de ter votar. Então, a minha sugestão é que votemos primeiro as duas alíneas propostas pelo PAN. A linha H, eu vou ler, avalia a possibilidade da obrigatoriedade da implementação de testes específicos para ferritina no início da gestação. E a linha J, ou então podemos votar a linha a linha. Portanto, H, quem vota contra? Quem se abstém? Repita, por favor. Desculpa, perdem-me aqui para repetir. Quem vota contra? Muito bem. Quem se abstém? Quer votar a favor? Deve ser o...
A favor, sim.
Mas é óbvio. Portanto, foi rejeitada esta alínea. Vamos à alínea AI, que é avalia a possibilidade da obrigatoriedade da implementação de testes específicos em contexto de análises de rotina ou check-ups anuais no âmbito de consultas nos centros de saúde familiares. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
A favor.
A favor. Portanto, a favor também, PSD?
Não, contra.
Contra. Portanto, também foi rejeitada. Vamos agora votar... Ah, e quem vota a favor? A deputada Biana Cunha, obviamente. Vamos agora votar o texto comum. Penso que agora já podemos votá-lo no seu conjunto. com a sugestão, com a inclusão do número 3. Então eu vou ler, que a doutora Inês já passou para aqui, com a inclusão do número 3, que diz o seguinte: dota os estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde dos meios humanos, financeiros e técnicos adequados ao desenvolvimento e implementação da Estratégia Nacional para a Anemia. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Estamos a votar o texto conjunto com a inclusão já deste ponto. Quem vota a favor?
A favor.
Todos, pronto. Portanto, o texto foi votado por unanimidade.
Senhora Presidente.
Faz favor.
Se calhar devia ter dito antes, mas eu creio que não é nenhuma questão de fundo. No texto de substituição vem referência à Estratégia Nacional para a Prevenção e Tratamento da Anemia. Nesse ponto 3, se calhar seria adequado utilizar a mesma
designação.
Formulação. Sim, que é para não parecer que estamos a tratar de coisas diferentes. É só uma questão de uniformização.
De técnica legislativa, parece bem. Pois, porque nestas questões dos textos de resolução não vão ao serviço, não é? Portanto, ficar com a mesma designação não altera em nada o sentido, muito pelo contrário, fica mais correta aqui a nossa técnica de legislar. E pronto, agora temos mais um, como sabem, mais um ponto. É o ponto número 7 da nossa ordem de trabalhos, que é também a discussão e depois a votação de outro requerimento do Bloco de Esquerda, solicitando a audição dos conselhos de administração do Centro Hospital de Setúbal e do Centro Hospitalar de Leiria, do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, da Unidade Local de Saúde Baixo Alentejo e da Ministra da Saúde, relativamente à falta de profissionais nestas unidades do Serviço Nacional de Saúde. Senhor Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós temos vindo a debater já na semana passada e hoje com as audições a questão do Centro Hospitalar de Setúbal, imerecidamente, mas como todas e todos nós temos ouvido nos últimos dias e um bocadinho na sequência também destas demissões no Centro Hospitalar de Setúbal, a situação de problemas no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente de dificuldade de captação de profissionais, falta de profissionais, falta de investimento, etc., não é nem pontual, nem localizada, nem regional. Aliás, ouvimos nos últimos dias dizer que, por exemplo, no Hospital de Egas Muniz, não se consegue fazer muitas das cirurgias naquele hospital por falta de profissionais, nomeadamente anestesistas, o que levou até o centro hospitalar em que este hospital está integrado a ter que fazer algumas convenções com outros privados, etc., para operar fora do hospital. Como também temos tido notícias, por exemplo, no Algarve, a falta de vários médicos, o que tem, enfim, impactado não só no serviço de urgências, mas também noutros departamentos e serviços especializados. O mesmo em Leiria, não só, novamente, a interrupção no serviço de urgência, mas a dificuldade de fazer face à atividade programada e a uma atividade programada que agora, ainda por cima, tem que fazer recuperação de atividade que ficou suspensa durante a pandemia. Também em Beja temos tido notícias de encerramentos de serviços pelas mesmas razões e, portanto, aquilo que nós propomos neste requerimento é que se faça uma audição às várias administrações destes centros hospitalares ou unidades locais de saúde, no caso de Beja é uma unidade local de saúde, exatamente para perceber, enfim, as situações nestas várias unidades de saúde, as dificuldades e de que forma é que estas dificuldades estão neste momento a ter impacto na prestação de serviços. Só para dizer, na parte final, nós, o Bloco de Esquerda, como é óbvio, ainda tínhamos colocado a audição ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal, porque ele ainda não tinha acontecido quando nós entregamos o requerimento. Essa parte fica, obviamente, já está concretizada por antecipação, porque já foi feita hoje. Os restantes, Centro Hospitalar de Leiria, Hospitalar Universitário do Algarve, Lisboa Ocidental, onde se integra o EGAS Muniz ou o LIS do Baixo Alentejo, essas ainda não foram feitas, assim como a da Ministra da Saúde, ainda não foram feitas e, portanto, mantemos essas propostas.
Obrigada, Sr. Deputado. A deputada Sónia Fertezinhos, usada a palavra sobre este requerimento.
Sim, Sra. Presidente. Para dizer que nós vamos aprovar o requerimento, achamos que é muito importante ouvirmos, de facto, estes responsáveis por estas instituições, pela gestão, pela administração, digamos, destas instituições de saúde. Dizer também que... quando o Sr. Deputado Moisés Ferreira diz falta de investimento, falta de profissionais, sim, é verdade, e nós hoje ouvimos bem, há falta de profissionais, sobretudo de médicos, e não é necessariamente por falta de investimento na contratação de médicos, nem por falta de investimento a outros níveis. O que ouvimos hoje, e que é muito importante retermos, é que há problemas de base, quer no número de médicos formados nas universidades, quer depois também, e de forma particularmente grave, na formação de médicos especialistas, e depois também há outras questões que têm a ver com carreiras, incentivos. E, portanto, nós temos todo o interesse em ouvir e aprovaremos, como disse, mas ressaltar só aqui que do que sabemos, porque aprovamos orçamentos de Estado, do que sabemos, porque fazemos audições ao Governo, entre outros trabalhos parlamentares, que nos permitem saber que tem havido, de facto, um investimento significativo, nomeadamente nos recursos humanos. Importa continuar a acompanhar esta situação, mas termos a capacidade, e é também esse o interesse destas audições, percebermos todas as dimensões que explicam as dificuldades, nomeadamente também aquelas que têm a ver com o combate à pandemia, para depois, cada um de nós, obviamente, poder fazer as suas propostas em termos de soluções para os diferentes problemas de diferentes áreas, como eu disse, que estas instituições enfrentam. E, portanto, aprovaremos, sim, achamos que faz parte do nosso papel e do papel do Parlamento contribuir para o esclarecimento das pessoas, sobretudo, para que possam compreender o que está subjacente a estas
Obrigada,
dificuldades.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Malado Abreu.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós, seguindo o princípio que me referi há pouco, acompanhamos naturalmente este requerimento nos exatos termos em que foi apresentado pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, também só para dizer que iremos acompanhar este requerimento, de facto, um conjunto de problemas, nomeadamente sobre profissionais de saúde, em particular, e a sua carência, eles de facto é um problema que é transversal e que afeta inúmeros estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, iremos acompanhar este requerimento.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Arrobas.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para dizer também que iremos acompanhar.
Muito bem, então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade, com a ressalva de que a parte do Centro Hospitalar de Setúbal já foi realizada. Senhoras e senhores deputados, temos outros assuntos ainda, se alguém quiser usar da palavra. Não? Então, a nossa reunião terminou. Bom almoço a todos.